Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
JovemPan.com.br.
Jovem Pan e o tempo.
Nesta quinta-feira, o tempo já começa a abrir sobre o Rio Grande do Sul, ainda entre muitas nuvens, mas o aparecimento do sol ao longo do dia já garante temperaturas mais elevadas. Tempo firme e ensolarado do sul da Bahia até a região de João Pessoa. Praticamente todo o leste do Nordeste segue com muito sol e tempo aproveitável para as atividades de lazer. Já em outras áreas do Brasil, tem tempo ainda muito instável. Instabilidades tropicais formadas pelo calor e pela umidade da Amazônia e também uma frente fria que passa pelo sudeste e organizam nuvens carregadas desde a região norte até o sudeste. Tem previsão de chuva mais forte entre Rio de Janeiro e também Minas Gerais. Em São Paulo, os temporais diminuem, mas a chuva acontece a qualquer hora. A temperatura máxima em São Paulo já fica mais baixa, na casa dos 27 graus. Quer saber mais sobre o tempo em todo o Brasil? Acesse tempoagora.com.br. Patrícia Vieira, da Somar Meteorologia e Instituto Jovem Pan.
Sete horas, um minuto.
Repita.
7:01.
Expectativa de safra recorde no Brasil impõe desafios logísticos para produtores e transportadores.
A Companhia Nacional de Abastecimento estima uma colheita de 215 milhões de toneladas, alta de 15,3% em relação à safra anterior.
A soja deve representar a maior parte dessa produção, que deve ser escoada principalmente em direção aos portos do Sul e do Sudeste.
O presidente da Associação dos Produtores de Soja do Brasil, Marcos da Rosa, acredita em um panorama melhor do que há 5 anos.
A descarga, ela é feita por agendamento. Então, se a empresa ou a cooperativa ou o produtor que não estiver com a sua carga agendada, ele não consegue chegar no porto. Então, isso já facilitou aquelas grandes filas. Nas rotas para os portos, houve melhoria em condições de armazenamento.
A Confederação Nacional do Transporte aponta que o ritmo da alta da produção de grãos supera o de expansão da capacidade da infraestrutura.
O diretor executivo da CNT, Bruno Batista, diz que em breve o sistema de escoamento pode apresentar dificuldades mais uma vez.
O que nós precisamos hoje, na verdade, no país é melhorar as condições de escoamento. Como é que isso pode ser feito? Em primeiro lugar, com a criação de alternativas de modalidade para a movimentação das cargas agrícolas. Hoje, grande parte dessa movimentação ainda é feita por caminhão.
E quem coloca a mão no volante também se queixa de antigos obstáculos no meio da estrada. E eles não são apenas buracos no caminho.
O presidente da Federação Nacional das Associações de Caminhoneiros e Transportadores, Luiz Carlos Neves, fala a Tiago Muniz sobre esses entraves.
Fica parado lá, aquela mesma ladainha, fica parado muito tempo, o cara não tem nem banheiro para ele ir, ele fica jogado atrás, ele não tem um lugar onde ele pode fazer uma alimentação. Se você fizer uma visita nos portos, aí você vai ver que continua a mesma coisa. Talvez aqui o Porto de Santos, tudo, com carga programada, que eles pedem tudo isso, você consegue ter uma demanda melhor. Mas Paranaguá e os outros portos aí, continua a mesma ladainha de sempre.
O presidente da ProSoja, Marcos da Rosa, destaca ainda que tem crescido os envios de soja pelo norte a partir dos portos de Belém e São Luís.
O maior estado produtor do grão ainda é o Mato Grosso, seguido do Paraná e do Rio Grande do Sul.
7:04.
Repita.
7:04.
Vamos com tudo. O olhar diferente de Carlos Andreasa.
Terá já o ouvinte escutado o nome de Bill Ayers? Sabe quem é? Trata-se de um comunista envolvido em ataques terroristas nos Estados Unidos nas décadas de 1960 e 70. Pois bem, ele foi o responsável pela introdução de Barack Obama na política. Obama também seria muito influenciado por Saul Alinsky, um dos responsáveis pela divulgação do pensamento de Antonio Gramsci nos Estados Unidos. Aquele pensamento que prega com sucesso e enorme influência que a dominação esquerdista deve ocorrer por meio de infiltração cultural. Obama militou em movimentos sociais preparados por Alinsky. Mas há quem diga que Obama não é de esquerda. Vamos então consultar a própria esquerda a respeito. A insuspeita ONG esquerdista Americans for Democratic Action, ligada ao Partido Democrata, dá nota de 0 a 100 em esquerdismo aos políticos americanos. Nota de esquerdismo. Em seus 3 anos como senador, 2005, 2006 e 2007, Obama teve respectivamente 100, 95 e 75. Neste último, já era candidato a presidente e teve de aliviar. Em matéria econômica, seu esquerdismo se evidencia no intervencionismo. Claro, acredite, ouvinte, ele impôs 2.998 novas regulações ao povo dos Estados Unidos, ao custo estimado, custo em burocracia, de US$ 870 bilhões. Em sua gestão, quase todos os indicadores econômicos pioraram, e os que melhoraram decorreram de iniciativas combatidas por ele. 1/3 dos empregos gerados no país nos anos Obama foram criados no estado republicano do Texas, estado oposicionista. O único setor pujante da economia norte-americana é justamente aquele contra o qual Obama lutou sem parar, o de óleo e gás. Ao longo de sua gestão, o mercado formal de trabalho foi degradado e substituído pelo improviso, pelo bico, em suma. A quantidade de adultos integrados à força de trabalho hoje está entre as mais baixas da história daquele país. É mentira que Obama tenha superado a crise econômica de 2008. A rigor, ao assumir, ele nada mais fez que jogar gasolina na fogueira, investindo em mais pacotes de estímulo, o que significa investir em novas bolhas, e maquiando a crise, empurrando-a para o futuro, por meio de um criminoso aumento da dívida pública, que saltou de cerca de 10 trilhões para cerca de 20 trilhões de dólares ao longo de sua administração. Isso mesmo, dobrou. Barack Obama dobrou a dívida pública acumulada por todos os presidentes desde George Washington. Por hora é só. Amanhã eu volto a falar sobre economia, sobre endividamento, sobre aumento de imposto e sobre o Obamacare. Faremos uma espécie de especial Barack Obama, de despedida. Tchau, Obama. Carlos Andreasa para a Rede Jovem Pan.
7:07.
Repita.
7:07.
Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã.
A Justiça suspende o aumento de passagens de ônibus intermunicipais em São Paulo. Repórter Felipe Palma.
Justiça de São Paulo suspende o aumento das passagens das linhas de ônibus intermunicipais administradas pela MTU. A liminar abrange todas as cidades do estado que têm coletivos da empresa e cabe recurso. A Secretaria dos Transportes Metropolitanos informou que ainda não foi citada e vai tomar todas as medidas necessárias para o cumprimento da decisão. A juíza Simone Viegas de Moraes Leme, da Vara da Fazenda Pública, justificou na decisão que o aumento não está detalhado tecnicamente, o que impede a análise de sua pertinência e supera, sem explicação, os índices inflacionários. A ação atende a um pedido da bancada do PT na Assembleia Legislativa de São Paulo. Deputado Alencar Santana Braga classificava o aumento abusivo.
Porque os usuários dessa cidade estavam pagando a mais, né, pelo transporte público desde o dia 8 de janeiro, um absurdo. O governo disse que não aumentaria a tarifa, porém aumentou na prática, prejudicando principalmente aquelas pessoas que mais precisam do serviço de transporte público.
Em nota, a Secretaria dos Transportes Metropolitanos reafirmou que o atendimento da ordem liminar impacta financeiramente, de forma drástica e prejudicial, o sistema de transporte, além do orçamento do governo do estado.
Lembrando que o reajuste da integração ainda está suspenso. Registro do trânsito aqui em São Paulo, a gente informava um acidente com uma ambulância na pista expressa da Marginal do Rio Pinheiros em direção a Interlagos. O veículo já foi retirado da pista. O trânsito é lento por causa do excesso de veículos, mas esse carro já foi retirado do local. A cidade tem agora apenas 10 quilômetros de congestionamento, de acordo com as informações da CET.
Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã.
Jornal da Manhã, 7 horas 10 minutos.
Repita.
7 e 10.
Um estudo de médicos brasileiros reforça a relação entre o Zika vírus e a possibilidade de cegueira. Repórter Vitor Brown.
Um estudo publicado por cientistas brasileiros em uma importante publicação médica dos Estados Unidos revela mais um efeito devastador do vírus da Zika. Além da microcefalia, ele pode provocar a cegueira. De acordo com os especialistas, pelo menos duas bebês da região metropolitana de São Paulo nasceram com a ausência completa da visão devido à infecção. As duas mães, que tinham 14 e 18 anos na época do parto, relataram que não sentiram nenhum dos sintomas relacionados à Zika. Elas não sabiam, mas estavam contaminadas. As crianças nasceram com diversos problemas no globo ocular: degeneração da retina, excesso de pigmentação e subdesenvolvimento do nervo óptico. O oftalmologista Rubens Belfort Jr., professor da Universidade Federal de São Paulo e um dos autores do estudo, destaca que os indícios da relação entre o Zika e a cegueira estão cada vez mais claros.
Como regra, são mulheres jovens, sadias, e que adquirem a virose, né? E durante a gravidez, então, essa virose, às vezes, não dá nem sintoma. E o vírus passa para o feto, e no feto, ele acaba impedindo o desenvolvimento normal, tanto do cérebro quanto dos olhos. E o nenê nasce, então, com uma lesão congênita grave.
Rubens Belfort Jr. ressalta que o combate ao mosquito Aedes aegypti é o único meio de prevenção para que as mulheres grávidas evitem a contaminação do Zika. As duas crianças que nasceram cegas em razão do vírus foram examinadas pelos cientistas ao longo de 2016. Além da ausência da visão, as meninas apresentaram problemas como aumento das cavidades do crânio e menor quantidade de sulcos no cérebro.
7 horas e 11 minutos.
Repita.
7 e 11.
O governo prepara um novo programa de concessões de aeroportos no país. De Brasília, Luciana Verdolim.
O governo trabalha no novo plano de concessões, que deve incluir os aeroportos de Congonhas, em São Paulo, e Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Hoje, os dois são administrados pela Infraero. Vários aeroportos já foram privatizados, como aqui de Brasília, Guarulhos e Galeão. A ideia do governo agora, segundo o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, é abrir ainda mais esse leque.
Há vários projetos que estão sendo avaliados, né, para inclusão dentro do programa de concessões. Aeroportos, área de saneamento, também outras rodovias, né? Então há sim discussões no governo para ampliação dos programas de concessão.
Ontem, o ministro participou de reunião aqui no Palácio Planalto do Núcleo de Infraestrutura para discutir a retomada de grandes obras do PAC, do Programa de Aceleração do Crescimento. Ele explicou que o governo repassou no ano passado 42 bilhões de reais para a retomada das obras de pequeno porte. O presidente Michel Temer, inclusive, determinou que agora em fevereiro seja divulgado um relatório detalhado com as 1.600 obras que estão sendo retomadas em todo o país. De Brasília, Luciana Verdolim.
Vambora, 7 horas, 13 minutos.
Repita.
7 e 13.
Sobe para 48 o número de casos suspeitos de febre amarela em Minas Gerais.
O balanço divulgado nesta quarta-feira indica um aumento de 109% em relação a 23 notificações registradas até a última segunda-feira.
Ao todo, 16 pacientes tiveram resultados positivos para febre amarela e 14 mortes suspeitas estão sendo investigadas.
O número de cidades atingidas pela doença passou de 10 para 15 e o Ministério da Saúde anunciou uma força-tarefa para intensificar a vacinação nesses locais.
Mandantes de massacre em presídio do Amazonas são transferidos para as prisões federais de segurança máxima.
Ao todo, foram retirados 17 detentos das prisões de Manaus, entre elas Anísio Jobim, onde foram chacinados 56 presos no ano novo.
Por questões de segurança, a Polícia Federal não informou para onde foram levados.
Ao todo, 80 policiais acompanharam a transferência.
Prefeito do Rio de Janeiro quebra a promessa eleitoral e nomeia bispo da Universal do Reino de Deus como chefe do PROCON municipal.
Jorge Brás, do PRB, foi vereador por 3 mandatos, mas não conseguiu se reeleger na disputa do ano passado.
Durante a campanha eleitoral, Marcelo Crivella disse que membros da Universal do Reino de Deus não participariam do governo.
Como vereador, Jorge Brás é responsável por vários projetos de lei em defesa da igreja fundada por Edir Macedo.
Polícia Federal deflagra a operação contra 3 irmãs brasileiras acusadas de tráfico sexual de mulheres.
Nesta quarta-feira, apenas uma delas foi encontrada em casa na zona norte de São Paulo e as outras 2 que estariam na Espanha são consideradas foragidas.
Os crimes ocorreram em 2009, quando as 3 irmãs foram presas em flagrante por promover o tráfico de mulheres entre o Brasil e a Espanha.
No ano seguinte, elas foram indiciadas e processadas, mas só agora, em 2017, os mandados de prisão preventiva foram expedidos.
Michel Temer viaja hoje para Praia Grande, no litoral paulista, para participar da inauguração de uma escola municipal.
O motivo para a visita é que a unidade será batizada com o nome de Professor Fuad Temer, irmão do presidente que morreu em 1995.
O prefeito de Praia Grande disse que ficou surpreso com a decisão de Michel Temer em participar da inauguração.
Alberto Pereira Mourão, do PMDB, afirmou que o presidente e que Fuad Temer, por consequência, são próximos da cidade desde os anos 1990.
Revista em presídio de Recife encontra armas, gera tumulto entre os presos e leva a PM a entrar na unidade.
Policiais localizaram 2 armas de fogo, drogas e centenas de armas brancas, além de munição e celulares.
Entre as drogas foram apreendidos mais de 2,5 kg de maconha e quase 0,5 kg de crack.
Horas após a vistoria, presos eram vistos no pátio do presídio falando ao celular.
O único sobrevivente da queda do avião da Chapecoense ainda hospitalizado, o goleiro Jackson Follmann, deve ter alta em 2 semanas.
Na última terça-feira, o jogador foi submetido a uma cirurgia no tornozelo esquerdo.
Segundo o boletim médico, Jackson Follmann encontra-se em fase final de recuperação de uma inflação na perna direita que foi parcialmente amputada.
Os médicos ainda afirmam que o goleiro segue em tratamento com antibióticos, fisioterapeuta, fonoaudiólogo e psicólogo e apresenta excelente evolução.
Uma doença misteriosa que causa dores musculares e deixa a urina na cor preta faz a segunda vítima na Bahia.
A morte de um homem com sintomas da moléstia ocorreu em Salvador, no sábado, dia 7, mas só foi divulgada pelo governo estadual nesta quarta-feira.
O primeiro óbito foi registrado no município de Vera Cruz, na região metropolitana da capital baiana, no dia 31 do mês passado.
Entre 14 de dezembro e 5 de janeiro, 52 casos suspeitos foram notificados à Secretaria Estadual da Saúde, que ainda investiga qual a causa da doença.
Jornal da Manhã, 7:18.
Repita.
7:18. O número de campanhas de recall de veículos sobe 5%, mas uma baixa no índice de comparecimento compromete a segurança viária.
Dados do PROCON mostram que as montadoras emitiram 122 chamados em 2016, o que representa a média de uma convocação a cada 3 dias.
Apesar da intensificação dos alertas, apenas 12% dos veículos com problemas foram levados pelos proprietários para fazer a manutenção.
O diretor executivo do PROCON São Paulo, Paulo Miguel, explica a Vitor Brown que muitas vezes as campanhas de recall não atingem os motoristas.
As montadoras chamam pelo meio de comunicação, mas ela não tem, quando ela manda correspondência para o proprietário, ele já vendeu o veículo e esse também nem sabe para que ele vendeu o veículo e não se incomoda. Muito proprietário de veículo, ele acha que se ele for fazer o recall, ele vai pagar. E o recall é gratuito.
Paulo Miguel sugere que o conserto seja feito logo após o recall, mas lembra que não há limite de tempo para que os proprietários percam direito aos reparos.
Falando a Marcelo Matos, o engenheiro automotivo José Edson Parro diz que as montadoras passaram a dar mais atenção às campanhas.
Há, por parte das empresas, um cuidado maior no lançamento dos carros. Quando há qualquer percepção de qualquer defeito, imediatamente eles recorrem ao recall, no sentido de não ter um prejuízo maior em função desse problema que eles tiveram, né, durante a linha de montagem, durante a produção de seus veículos.
De acordo com o Procon, as falhas nos sistemas de airbag foram os problemas mais recorrentes e geraram 27 campanhas de recall em 2016.
Apesar do aumento do número de chamados, o total de veículos convocados caiu de 2.835.000 em 2015 para 1.661.000 no ano passado.
7 horas 20 minutos.
Repita.
7:20.
A Polícia Civil prende uma idosa de 83 anos acusada de tráfico de drogas. Repórter Paulo Edson Fiori.
Vovó do tráfico, sobrinho e neto são presos por agentes do DEIC na região central de São Paulo. Com várias passagens na polícia por tráfico de drogas, Geni Maia Martins, de 83 anos, foi detida nesta quarta-feira no bairro de Santa Cecília. Ela é apontada pelos agentes da Delegacia de Investigações sobre Roubo e Latrocínio como cúmplice do sobrinho e do neto em um esquema de tráfico de drogas e furtos em condomínios. A investigação foi realizada em conjunto com a equipe da DIG, Delegacia de Investigações Gerais de São José do Rio Preto, no interior do estado, onde os furtos eram praticados. As apurações permitiram chegar até Ivanilson Nunes dos Santos, de 43 anos, sobrinho de Geni. Santos admitiu a participação nos crimes praticados em pelo menos 3 apartamentos e revelou onde encontrar parte dos objetos levados na casa da tia, localizada na Alameda Barão de Piracicaba, na capital. No imóvel, os policiais recuperaram televisores, câmeras fotográficas, monitores, correntes, anéis, pulseiras e relógios. Também havia 10 porções de maconha, totalizando cerca de 0,5 quilo da droga, além de uma porção de crack. Ali, além de Geni, também foi preso Adilson Duarte do Nascimento, de 30 anos, neto da traficante e participante das invasões em São José do Rio Preto. Os três foram encaminhados à sede do DEIC e autuados em flagrante por tráfico de drogas pelo delegado José Antônio Pereira, titular da primeira do patrimônio. Os dois rapazes também foram indiciados pelos furtos.
É, o crime não tem idade. Bom, mudando de assunto, falando sobre o trânsito aqui em São Paulo, o pior corredor agora de manhã é a Luiz Inácio de Anhanha Melo. O trânsito está lento em direção à Zona Leste, à Vila Prudente, entre a Salim Farah Maluf e a região da Rua Ibitirama. Só nesse trecho, 1 quilômetro de congestionamento, de acordo com as informações da CET.
Sete e 22.
Repita.
7:22.
Depois de provocar polêmica na última semana, o reajuste nas passagens de ônibus e metrô em Brasília pode ser barrado pela Câmara Legislativa. Repórter Levi Guimarães.
Mais um capítulo da queda de braço entre o governador Rodrigo Hollenberg e a Câmara Legislativa do Distrito Federal vai se desenhar nesta quinta-feira. Na tarde de hoje, está prevista uma sessão extraordinária para tentar barrar o reajuste nas passagens de ônibus e metrô concedido no último dia 3. Desde que assumiu o comando da Câmara, a nova mesa diretora, presidida pelo deputado do PDT, Joy Valle, que é oposição a Hollenberg, se colocou contra o aumento. Os distritais chegaram a se reunir com o governador para discutir a questão e ele pediu que os parlamentares indicassem formas de compensar uma eventual revogação. Com isso, o relatório que vai à votação hoje propõe a destinação de multas do Detran ao transporte público. Outra ideia é direcionar impostos coletados em uma possível regulamentação do Uber para o mesmo fim. Fátima Barbosa é aposentada e utiliza o transporte público todos os dias em Brasília. Para ela, não existem condições para as novas tarifas do transporte público.
Tem que derrubar, é evidente, com custo de vida altíssimo, certo? As pessoas desempregadas, todo mundo tem mais que ir para a rua defender os direitos. Se o transporte fosse melhor, até que eu concordaria. mas na situação que está, não justifica um aumento.
Já Rafael Severo está desempregado e afirma que, para pessoas em situações como a dele, o aumento é prejudicial.
Ah, eu acredito que atrapalha muito, sabe? Esse aumento aí foi bastante expressivo, digamos assim, e realmente não tem justificativo para isso. E a gente não tem que pagar o pato, não. Claro que existem outros fatores, né? Mas isso não implica esse aumento abusivo, né?
Nos últimos dias, o governo do Distrito Federal vem tomando medidas para tentar contornar a crise econômica. Na última terça-feira, por exemplo, cortou o orçamento da Câmara Legislativa em 62,8 milhões de reais. De acordo com o presidente da Casa, Joy Valle, é mais que o dobro do que estava previsto. De Brasília, Levi Guimarães.
7 horas 24 minutos.
Repita.
7h24.
Bom, aquele que já foi o maior estádio do mundo, inaugurado em 1950, o Maracanã, está abandonado pelo poder público depois da Olimpíada do Rio de Janeiro. Repórter Daniel Lian.
Domingo, eu vou ao Maracanã.
Imagine um local que não é apenas um estádio, mas sim um templo da música das nações e principalmente do futebol. Lugar grandioso onde brilharam nomes como Beatles, Paul McCartney, Madonna, Rolling Stones, entre tantos outros. Palco de abertura e encerramento de Olimpíada, de duas finais de Copa do Mundo. Lugar que move multidões e mescla alegrias e tristezas. Este é o Maracanã. Cenário que abrigou uma das maiores decepções coletivas da história do esporte na Copa de 50, quando Carrasco Didia calou cerca de 200 mil brasileiros que, estarrecidos, viram de perto e choraram a derrota da esquadra Canarinho para o Uruguai por 2-1, criando o Maracanaço. Lugar que também teve choro de glória, como no milésimo gol de Pelé. Momento registrado na Jovem Pan por Joseval Peixoto. Inesquecível não só para o maior atleta de todos os tempos, mas para todo o planeta.
O rei com a mão na cintura, a coroa levantada, abaixa-se ele, o rei vai tomar distância. Todo o fotógrafo para fora da grande área. Volta-se, ele agora demonstra estar tranquilo, com aquela serenidade dos que conhecem, dos que sabem. Agora correu de paradinha, virou!
Palco por onde desfilaram Zico, Garrincha e muitas celebridades, agoniza. Reza a lenda que Frank Sinatra, ao ver a multidão no Maracanã antes de cantar, murmurou: "Oh my God, oh meu Deus", antes de soltar a voz. Abandonado às traças, é alvo de furtos e depredações. O local, um dos mais famosos e tradicionais para a prática esportiva mundial, que carrega o nome do jornalista Mário Filho, e está sob os olhares do Cristo Redentor, clama pela redenção. Os clubes mostram a preocupação com o gigante e se manifestam. Eduardo Bandeira de Melo, presidente do Flamengo, clube dono da maior torcida do país, diz que o receio é com o futuro da arena.
Fico com muita preocupação. É um patrimônio mundial, é um templo do futebol. Não pode sofrer esse processo de deterioração dessa maneira. Eu tenho esperança, tenho certeza de que o governo do estado vai tomar uma providência breve para interromper esse processo. Agora, o que me preocupa mais no Maracanã não é o presente, é o futuro.
O presidente do Botafogo do Rio de Janeiro, Carlos Eduardo Pereira, diz que é preciso rever o conceito sobre as arenas de Copa do Mundo que ficam subutilizadas após o evento.
É fundamental que o modelo FIFA de criação dessas arenas ele seja adaptado para depois da Copa, né? Seja adaptado para que seja viável a sua operação depois da Copa do Mundo. Não basta apenas fazer o estádio, mas ele tem que ter viabilidade econômica depois da Copa do Mundo, e isso a gente está vendo que não ocorreu.
O governo do Rio de Janeiro afirma que adotará as medidas legais e contratuais cabíveis relativas ao Maracanã. O vice-presidente de Marketing e Comunicação do Vasco da Gama, Marco Antônio Monteiro, diz que é preciso uma ação emergencial.
A gente espera que o governo do estado resolva isso rapidamente, porque a situação do Maracanã realmente é dramática e é lastimável ter chegado a um ponto desses, menos de 2 anos depois da sua reinauguração para a Copa do Mundo.
Com o contrato em vigência, o presidente do Fluminense, Pedro Abad, diz que o clube está sendo prejudicado.
A situação do Maracanã realmente é lastimável, ver tanto investimento e tanto tempo parado para a gente estar nessa situação agora de abandono, de danos e não poder utilizar o estádio, né? O Fluminense tem um contrato de 32 anos com o Maracanã e não pode usufruir das prerrogativas previstas nesse contrato, né? E está sendo prejudicado.
O Maraca, como é carinhosamente aclamado por seus frequentadores, está apagado. A tradicional geral calada. No estádio, que não há sequer luz, só resta a esperança de resgatar pelo menos uma chama, a fim de reacender o gigante que hoje, lamentavelmente, está adormecido.
Rede Jovem Pan. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Você também pode ouvir a Jovem Pan no canal 405 da Sky, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo Jovem Pan para iOS, Android e Windows Phone, ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan.
Começa agora esta meia hora do Jornal da Manhã, no oferecimento de Mertiolate. Onde tem carinho, tem Mertiolate. Mertiolate sempre em casa. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
7 horas 31 minutos.
Repita.
7h31.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Uma passada pelo Sistema Anchieta Imigrantes. Bom dia, Guilherme Amaral.
Bom dia, Tiago. Sistema Anchieta Imigrantes apresenta lentidão na chegada a Santos pela Via Anchieta, do quilômetro 63 ao 65, em razão do excesso de caminhões com destino aos terminais portuários. Demais trechos do sistema e rodovias da Baixada, todos com tráfego normal nos dois sentidos. Tempo parcialmente encoberto, com garoa em pontos isolados e pistas escorregadias. A visibilidade é parcial no topo de serra e na interligação. Pela travessia marítima Santos-Guarujá, 6 balsas operando neste horário.
O trânsito está lento na marginal do Rio Pinheiros porque tem um caminhão quebrado no sentido de Interlagos na altura do Muro do Jockey. Segundo a CT, o veículo ainda não foi retirado. Tem um acidente entre um carro e uma moto na Inajar de Souza, em direção ao centro da capital, na altura da Rua dos Rodrigues. Segundo a CT, a faixa da direita está bloqueada. O índice ainda abaixo de trânsito aqui em São Paulo, temos apenas 10 quilômetros de congestionamento. A Luiz Inácio de Anhanha Melo ainda é o pior corredor. Agora de manhã, trânsito lento em direção à Vila Prudente, entre a Salim Farah Maluf e a Ibitirama.
Começou um novo dia, já volta, queria, o tempo é de chegar. De que eu chego primeiro, se tempo é dinheiro, melhor vou faturar. Sempre ligeiro na rua, como quem sabe o que quer. Vai o Paulista na sua, para o que der e vier.
Muito bom dia, esta é a Jovem Pan, a Rádio do Brasil. Obrigado pela sua audiência, seja sempre bem-vindo para acompanhar as notícias do Jornal da Manhã. Nesse momento, 22 graus aqui no alto da Avenida Paulista. Lembrando que o rodízio só volta a vigorar na próxima segunda-feira. Nos destaques de hoje, com a inflação em queda, o Banco Central surpreende no corte de juros. Quinta-feira, dia 12 de janeiro de 2017.
Sete horas, 34 minutos. Repita. 7:34.
Esta é a Rede Jovem Pan, a melhor rede de rádios do Brasil, que tem cobertura e alcance para milhões de ouvintes. Você também pode acompanhar a Jovem Pan pelos aplicativos gratuitos de smartphones e tablets, nos canais das operadoras Sky, Claro e Oi TV. No nosso site, acesse sempre jp.com.br. A Jovem Pan tem som e imagem. Você pode, a partir de agora, nos assistir pelo YouTube, pelo Facebook e pelo streaming do site da Jovem Pan. Aproveite e mande uma mensagem em áudio ou vídeo. Anote aí o nosso WhatsApp. 11 São Paulo, 93170620. 93170620. Nas vozes de César Rosa e Oliveira Júnior. A partir de agora, as manchetes dessa edição do Jornal da Manhã.
Com inflação menor, Banco Central define a taxa básica de juros em 13% ao ano no terceiro corte seguido.
A redução em 0,75 ponto percentual surpreendeu a maior parte do mercado financeiro, que esperava uma queda menor.
Professor Vila, bom dia.
Bom dia. Tem que ser mais, né? É, realmente, é surpreendente esperar uma queda menor. Eu quero uma queda maior. Quer dizer, eu, a torcida do Flamengo, do Nacional aqui da capital, de todo lugar. Quer dizer, é impossível. Nós continuamos recordistas. Quando você olha a tabela internacional, o Brasil continua sendo medalha de ouro. Mas, ao menos, foi um passo positivo. Vamos ver se continua essa queda da taxa de juros, que leva, evidentemente, é necessário a queda da inflação. Tudo isso que está ocorrendo, vamos ver, né? Que é central para ver uma retomada da economia. Com essa taxa de juros, numa economia que funciona.
É claro que o presidente Michel Temer ontem comemorou, mas ainda é consequência da recessão que o país está vivendo, né?
Sim, é da herança maldita petista, né? Ou seja, os criminosos destruíram o Brasil durante 13 anos e 5 meses e entregaram a bomba para os sucessores. E lavam as mãos tal qual Pilatos, né? Pilatos não era criminoso, mas Lula é.
Michel Temer volta a comentar a crise nos presídios e afirma que os detentos no Brasil vivem em condições desumanas.
Já o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, disse nesta quarta-feira que o problema do sistema prisional brasileiro é a corrupção.
Ah, se fosse só isso, seria uma maravilha, né? É muito mais. É um problema muito complicado. O diagnóstico já foi dito aqui durante dias, por especialistas, saiu em todo lugar. Todos nós sabemos qual é o diagnóstico que precisa ser feito. A grande vontade é se o governo federal se dispõe a fazer isso e principalmente os governos estaduais. Vamos lembrar que, de acordo com a Constituição, a segurança pública é tarefa dos governos estaduais. E a grande questão é que das 27 unidades da federação, muito poucas são aquelas que efetivamente levam a sério a segurança pública.
Em ato do MST em Salvador, Lula pede que as eleições de 2018 sejam antecipadas para outubro deste ano.
Nesta quarta-feira, o ex-presidente afirmou que, se necessário, poderia disputar o Planalto e garantiu que o PT voltará a governar o país.
É, foi em tom de ameaça. Ele disse o seguinte, professor Vila, estamos voltando.
Estamos voltando, que ele, né? Lula é criminoso, cafajeste, canalha, bandido, tudo que você, ouvintes, certamente, eu só falei isso, você falou um monte de outras coisas que eu também não posso falar aqui no ar, tal, do que representa esse senhor e tal. É ridículo. A gente sabe que isso é tudo balela, coisa de cachaceiro. Ele vai, esse ano esperamos, viu, juiz Sérgio Moro? Ele é pentarréu. Daqui a pouquinho ainda, agora em fevereiro, vai ser hexa. Logo vai passar o Palmeiras, Enéa réu. E vai continuar, vai passar de uma dúzia tal. E aí vai ser condenado em Curitiba. Claro, as provas são evidentes. Ele é o chefe da organização criminosa, o comandante máximo, como diz o Ministério Público Federal. Porto Alegre, que é a segunda instância, vai referendar. E aí ele vai recorrer, sim, preso. E eu sempre digo, qual é o lugar do Lula? Lula para presidente. Concordo. Bernardes, presídio de segurança máxima.
Vence hoje em São Paulo a primeira parcela do IPVA 2017 para veículos com placas de final 4.
Os contribuintes podem pagar o imposto em uma parcela única com desconto de 3% ou dividir em até 3 vezes.
Bom, muita gente pergunta sobre o IPTU. O IPTU começa a vencer em fevereiro. Se por acaso você não recebeu o boleto, a mesma coisa que o IPVA. Muita gente reclama que não recebe o boleto. É só entrar no seu banco, digitar lá o número do Renavan, que você tem acesso à informação. E também o IPTU, mais para frente, você digita o código do imóvel no seu banco, que você tem acesso, no caso, ao pagamento do IPTU. Mas o IPTU só em fevereiro.
É, e lembrar que, com alguns que nos escrevem e tal, aqui na Jovem Pan, todo mundo fala, na hora de pagar os impostos de quem tem carros, o Estado está aí, o município, o governo federal, a ONU, a OEA, a Liga Árabe, todo mundo cobra os impostos e tal. Porém, na hora de circulação é aquela enorme dificuldade. Eu faria um apelo que acho que alguns ouvintes destacaram ao prefeito da capital, o viaduto 9 de julho, o viaduto Plínio, como é que chama aquele viaduto mesmo?
Plínio de Queiroz.
Plínio de Queiroz, se não me engano, ali na Praça Isso. 14 Bis, né? A gestão anterior, não vou nem dizer o nome daquele, proibiu, só passava ônibus, depois passou a passar táxi, etc. Tal.
Aí, com passageiro. Né?
Aí na atual gestão, veio a mudança com passar com passageiro e tal. Eu acho que eu não vou, só o cara vai levar um boneco, ele pode estar conversando com um ser que está ao lado e a gente não está vendo, pode ser uma alma, não sei. Então, eu sugiro acabar com isso. Mas o cara passa de cara, o cara pagou um monte de imposto. Você acha que... Eu nunca vi congestionamento naquele viaduto. Eu vi congestionamento embaixo, na Praça 14 Bis, sim, que é um horror. Então, não cabe. Por que precisa passar mais com... E você tem tanto estresse, tem dia que você está acompanhado, tem dia que não está. Você precisa lembrar, ver o que você faz para não ser multado. Eu acho que essa é uma medida que deveria ser revogada. Passa no viaduto, todos os carros. Afinal, aquele viaduto foi construído com dinheiro público. Grande parte que vem da economia do carro, que é uma economia que tem o borracheiro, que tem o autoelétrico, que tem a concessionária, que tem o insufilme, tem outro que faz carro blindado, em suma. Aí uma economia do carro, que eu acho que é grande parte da receita do Estado e da receita da Prefeitura deve ser o carro, mas que é tão odiado muitas vezes pelas autoridades. Mas em relação a essa medida desse viaduto, eu acho que isso podia fazer uma experiência, faz uma experiência de um mês, vê o que acontece, facilita a vida das pessoas. Eu acho que numa cidade tão estressada, quanto mais facilitar a vida das pessoas sem causar dano a outros, melhor.
Herdeiro da Samsung é interrogado em processo que levou ao afastamento da presidente da Coreia do Sul.
Lee Jae-yong, que depois nesta quinta-feira é suspeito de crime de suborno no escândalo envolvendo Park Geun-hye.
Só lembrar que não é escândalo nos padrões brasileiros, hein? Ninguém está falando em petrolão lá. Petrolão, nós somos medalha de ouro disparado. Lembrar que, no nosso caso, é o maior desvio dos recursos públicos da história da humanidade, que deixaria Adão envergonhado, né? Houve uma acusação que envolve a presidente, questões de recursos, de favorecimentos, de A, de B, mas em valores, é ínfimo. Para os padrões brasileiros, é coisa de uma pequena prefeitura.
Após mais de 15 anos e 2 ouros olímpicos, Bernardinho não é mais o técnico da seleção brasileira masculina de vôlei.
Nesta quarta-feira, o treinador foi substituído por Renan, que foi prata na Olimpíada de 1984 em Los Angeles.
7:42.
Repita.
7:42.
Esta meia hora do Jornal da Manhã é um oferecimento de Mertiolate, onde tem Mertiolate... Tem carinho. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Onde tem carinho, tem amor. Tem beijinho por toda parte. Onde tem carinho, tem mamãe. Tem proteção. E Mertiolate.
Mertiolate evita que os machucados infeccionem. Mertiolate, sempre em casa.
Onde tem carinho, tem mamãe. Tem cuidado.
Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Quer começar o ano novo com o Dell novo? Aproveite o saldão anual Dell e compre computadores como o Inspiron Série 5000 com processadores Intel Core. A combinação perfeita entre performance e portabilidade. Saldão anual com muita economia, tecnologia e grandes ofertas para você. Mas corra, é por tempo limitado. Acesse Dell.com.br e aproveite essa grande oportunidade. Se tem Intel, tem muito mais performance.
Você pediu a melhor garantia. A Hyundai ofereceu 5 anos. Você pede, a Hyundai faz mais. Neste mês, motor 1.0 turbo pelo preço de 1.0. É isso mesmo. A economia do 1.0 com a potência de um motor 1.5. E mais, a HB20 Comfort a partir de R$ 39.990. E taxa zero para toda a linha HB20. Você pede, a Hyundai faz mais. Aproveite. Na cidade, somos todos pedestres.
Hyundai. Menor prestação é nas lojas 100. É tudo no carnê e é só nas lojas 100.
TV Panasonic LED de 32 polegadas com conversor digital. Nas lojas 100, apenas R$ 1.290 à vista. Ou em 10 de R$ 129 por mês sem juros. É isso mesmo. É a sua TV Panasonic de 32 polegadas e conversor digital por apenas 10 de R$ 129 por mês sem juros. Só 10 de R$ 129 por mês sem juros.
Loja 100, imbatível.
Vambora, vambora, Jovem Pan.
7h44.
Repita.
7h44.
O repórter Fernando Martins está à caça dos mosquitos aqui em São Paulo. Aliás, é uma ação da prefeitura hoje para combater os mosquitos, principalmente na zona oeste de São Paulo. Fernando Martins, bom dia, Fernando.
Bom dia, Tiago. Bom dia a todos os nossos ouvintes e internautas conectados. Bom dia a você. Realmente, estou à caça de mosquitos aqui na Zona Oeste, bem ao lado do Rio Pinheiros. Uma série de reportagens foi feita mostrando o drama das pessoas que vivem aqui com a infestação de mosquitos de pernilongos. Nós mostramos na região aqui de Pinheiros, também do Butantã. A prefeitura começou agora há pouco uma ação emergencial para eliminar os focos desse tipo de pernilongo aqui no Rio Pinheiros. É uma força-tarefa com cerca de 80 agentes de saúde e 11 agentes das prefeituras regionais. Daqui ao nosso lado, vou até aproveitar para falar rapidinho com ele, que é o Alessandro Aparecido Giangola, biólogo da prefeitura, e você é responsável por essa área, você coordena essa área das vigilâncias, né?
Exatamente, eu sou o responsável pelo controle do mosquito Aedes aegypti aqui na cidade de São Paulo. Hoje a gente está fazendo uma grande ação para eliminar tanto o mosquito Aedes aegypti quanto o mosquito Culex.
A gente gostaria de entender essa diferença, porque aqui são duas ações. Tem a aplicação de larvicida nessa parte da margem do rio e também a nebulização, que já é para matar o mosquito adulto. Qual é a diferença disso? Explicar para o nosso ouvinte e por que está sendo feito emergencialmente.
Neste período do ano, há um aumento natural da quantidade de mosquitos pelo calor e pelas chuvas. O que a gente observou nessa região aqui do Rio, onde a gente está intensificando as ações, é que houve um aumento da quantidade de larvas e o incômodo na população próxima a essa região tem sido muito grande. Tem sido feito várias denúncias de um incômodo que esse mosquito tem causado. Então a gente está fazendo a aplicação de larvicida nesse ponto para diminuir a quantidade de larvas do mosquito e a aplicação de inseticida para matar o mosquito adulto, já diminuindo a infestação de mosquito nessa região.
E o calor contribui para a proliferação dos mosquitos? Tem gente que diz que os mosquitos estão mais resistentes, maiores, isso é verdade?
Que eles estão maiores não é verdade. O que eles têm é, eles aumentam o incômodo nessa época. Por quê? Com o calor, o metabolismo do mosquito fica acelerado. Então ele pica mais, ele voa mais, ele incomoda mais. E o ciclo de vida dele se encurta nesse período. Se ele leva 10 dias para se reproduzir, nesse período ele leva apenas 7. Então, de ovo a adulto, ele precisa só de uma semana para se reproduzir. Então a quantidade de mosquito aumenta muito.
Qual que é o trajeto desse trabalho hoje? Nós estamos aqui na usina elevatória de Traição. O que vai ser feito hoje?
Vai ser feita a aplicação ao longo da margem do rio e a aplicação de adulticida ao longo da margem também e a aplicação de adulticida em alguns bairros que a gente detectou aumento da infestação de mosquito também.
Como região do Butantã, né?
Exatamente. Já foi feito na região da Lapa, terminou ontem, e também vai ser feito hoje na região do Butantã a aplicação de adulticida, hoje e amanhã.
Alessandro, último recado para quem nos acompanha. É uma ação importante que a prefeitura faz, que o governo faz, mas a questão da dengue, a população não pode bobear.
A questão da dengue, agora a gente começa o período pior para dengue, zika e chikungunya, aumento da proliferação também do mosquito Aedes aegypti. O que a população pode fazer é eliminar todos os criadouros no seu quintal, no interior das suas casas. Então qualquer recipiente que acumule água limpa ou parada deve ser eliminado. As equipes estarão na rua também fazendo o trabalho, mas é muito importante a colaboração da população neste momento.
Obrigado, Alessandro, biólogo da Prefeitura. Fica o registro aqui, Tiago, que a ação começa agora. Tem um pessoal que já está aqui na margem do rio, mas que todo mundo não pode descuidar, porque o mosquito transmite dengue, transmite zika, transmite chikungunya. Precisamos estar bem atentos.
Bom, professor Vila, o Fernando volta já com mais detalhes. E a gente acompanhou nas imagens, né? Quem está na internet viu as imagens da reportagem do Fernando. O Rio é uma tristeza. Eu lembro que no início dos anos 90, o Jornal da Tarde fez uma grande campanha, aí começou um processo de despoluição dos rios, mas é um trabalho que a gente não vê resultado, professor.
Eu acho que é, de um lado, saudar a ação da prefeitura, né? Tem de ser assim, o problema está ali, tem de enfrentar rapidamente e tal. Há uma, essa questão mais emergencial e depois, claro, tem um trabalho de médio e longo prazo e tal. Tem de ser assim, levantar cedo, acordar tarde e trabalhar, né? Lugar de ocioso não é na administração pública e tal. Agora, a questão dos dois, o Rio Tietê, Tamandaté e Pinheiros, no caso aí o Pinheiros, é inacreditável, é um esgotão, chama de rio, isso é piada, e nós temos de insistir nisso. Não é possível. Olha, eu volto a destacar um ponto aqui. No final do governo Quercia, veio o empréstimo, estava negociando um empréstimo com o Banco Mundial, e era chamada Linha Verde, ia transformar os rios em despoluir. Eu lembro que foi feito reportagens à época que mostravam que eles, no Rio Tietê, ali na altura da Ponte do Limão, eles tinha lá uma escavadora lá que tirava toda a sujeira, punha do lado, de tarde colocava no rio. De manhã tirava a sujeira e de tarde colocava no rio. Era um negócio inacreditável. Aí passaram os 4 anos de Flori, que foi um desastre. Flori ninguém lembra, né? Foi governador de São Paulo, por incrível que pareça. Nós já passamos por cada uma.
Massacre do Carandiru, né?
Massacre do Carandiru, tal. E a omissão. E a tragédia toda. E acusações gravíssimas. E ele sabe do que eu tô falando. Família, etc. Lembra? Capitão, né? Tudo, né? Um negócio assim, pavoroso. Como ninguém tem memória... Caiu tudo no esquecimento. Tudo no esquecimento, né? Aí foi sucedendo vários governos, Mário Covas, etc. Mas não é possível. 25 anos e o rio continua do mesmo jeito. Aí, né? Eu disse, em 4 anos, eu duvido. Em 4 anos a gente deixa o Rio Tietê limpo, o Tamandaté, veja se é o problema vindo de São Caetano, de onde vem, se é do Córrego dos Meninos, raio que seja. Resolve a questão do Pinheiros. Em 4 anos você faz. Desde que você levanta cedo, acorda tarde, queira trabalhar. Busque recursos, ganha o apoio da iniciativa privada e da população, você limpa o rio. Não é possível que nós estamos há 30 anos e não conseguimos despoluir. E olha, fundamentalmente a gente sabe que em certo momento do Rio Tietê, depois de Barra Bonita, a situação está razoável, né? Já vai melhorando até chegar lá no Paraná e tal. Agora, não é possível, pô. Parece que... aí o sujeito, aí vem qualquer meio, qualquer de imprensa aí, vai uma TV, uma rádio, uma revista, um jornal, vai a Seul. Eu gosto quando eles vão a Seul. Aí eles mostram o rio de Seul. Aí vão contar a história do Tâmis em Londres. Aí depois... Puxa vida, será? Só acha, os rios legais são de fora, aqui não são. Como, se imagina você vindo um transporte de passageiro, o sujeito tá lá na Penha, né? Chegar na USP, você fazer uma vinculação Tietê-Pinheiros, né? Que você teria condições, um transporte de carga, turismo, podia fazer bares ali, faria uma alteração nas marginais. Isso é uma coisa que vem do Prestes Maia, que é um que não foi lá uma boa solução, né? Mas sem as marginais, como é que São Paulo circula? Em suma, ter um projeto legal, bonito, saber que ali do lado da rodoviária Tietê tem uma ilha, a Ilha da Coroa. Pô, você imagina se tivesse uma ilha ainda hoje lá no Rio Tietê, o que seria? Mas fizeram a retificação errada, né? E deu nessa coisa pavorosa que nós temos. Agora, o rio é responsável do Estado, né? Da Prefeitura. Em 4 anos, olha, eu tenho. Se você quer fazer, em 4 anos você despolui o Rio Tietê e os seus afluentes.
Esta meia hora do Jornal da Manhã é um oferecimento de Mertiolate. Onde tem, tem Mertiolate. Mertiolate, sempre em casa. Se persistir nos sintomas, o médico deverá ser consultado.
7:52. Repita. 7:52.
Onde tem carinho, tem amor. Tem beijinho por toda parte. Onde tem carinho, tem mamãe. Tem proteção.
Mertiolate evita que os machucados infeccionem. Mertiolate, sempre em casa.
Onde tem carinho, tem mamãe. Nanana. Tem cuidado e Mertiolate.
Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Por trás de todo time existe uma estratégia. Toda técnica exige treinamento. Toda qualificação reflete a busca por inovações. Toda conquista envolve confiança. E todo esforço é o resultado de uma prática. Estamos preparados para realizar nossos serviços com excelência, pois a rotina de todos estes campeões é a mesma. COSIL, há mais de 30 anos integrando pessoas, tecnologia e excelência em vigilância e serviços de limpeza em mais de 10 estados. COSIL.com.br.
Internos da Fundação Casa, na zona norte de São Paulo, bairro de Pirituba, fizeram uma rebelião na madrugada desta quinta-feira. Os adolescentes começaram o motim por volta da 1 hora da madrugada e provocaram um incêndio no prédio. De acordo com a assessoria de imprensa da Fundação Casa, antiga FEBEM, os menores atearam fogo no material escolar. Os bombeiros apagaram o incêndio e a rebelião foi controlada por volta das 3 horas da madrugada. Não houve fuga e ninguém ficou ferido durante a rebelião, ainda segundo a informação da assessoria da FEBEM. A unidade abriga 78 internos. A Corregedoria Geral vai instaurar uma sindicância para investigar os motivos dessa rebelião na unidade de Pirituba da Fundação Casa, antiga FEBEM, aqui na Zona Norte de São Paulo. A investigação será feita pela polícia também.
Vambora, vambora, tá na hora, vambora, vambora.
Jornal da Manhã, 7 horas e 54 minutos.
Repita.
7 e 54.
Jovem Pan e os destaques internacionais.
A primeira entrevista de Donald Trump depois da vitória na eleição. Ele toma posse no próximo dia 20. Com imagens para você que nos acompanha pela internet. Também repórter Vitor Brown.
O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, admitiu pela primeira vez nesta quarta-feira que a Rússia pode ter interferido na eleição presidencial americana. Em uma entrevista coletiva em Nova York, o republicano disse acreditar que os russos estão por trás dos ataques cibernéticos contra o comitê do Partido Democrata. Trump afirma que as invasões podem ter sido cometidas pela Rússia. A declaração foi considerada uma surpresa, já que o presidente eleito vinha refutando as acusações dos serviços de inteligência americanos sobre a suposta interferência russa a seu favor. Ele também não descartou a hipótese de que os ataques tenham partido da China. O magnata voltou a criticar órgãos de imprensa que afirmaram na terça-feira que os agentes russos teriam um relatório com informações comprometedoras sobre ele. O suposto documento confirmaria o envio de dados privilegiados do Kremlin e teria registros do comportamento sexual pervertido do empresário em Moscou.
It's all fake news. It's phony stuff.
Segundo Trump, todas as notícias são falsas. Ele lamentou o vazamento ilegal de relatórios secretos para a imprensa, mas reiterou que os documentos citados são falsos e acredita que os papéis tenham sido encomendados por rivais. O presidente eleito afirma que o material foi elaborado por pessoas doentes. Trump elogiou o presidente russo Vladimir Putin, que se posicionou sobre o vazamento, negando a existência do relatório. Questionado sobre uma possível ajuda de Trump para ser eleito, ele respondeu:
If Putin likes Donald Trump, guess what?
Se Putin gosta de Donald Trump, eu considero isso como uma vantagem, não como um problema. Ele afirmou ainda que espera ter uma boa relação com Moscou e garantiu que a Rússia passará a ser tratada com muito mais respeito por parte dos Estados Unidos quando o Partido Republicano começar a governar. Trump disse ainda que não voltou atrás na ideia de construir um muro na fronteira com o México.
We're going to build a wall. I could wait about a year and a half.
Nós vamos construir um muro, disse ele. O presidente eleito reiterou que respeita o governo e o povo do México, mas garantiu que o país vizinho vai pagar a obra. O empresário afirma que não vai esperar uma definição. O governo americano vai iniciar a construção do muro imediatamente e depois enviará a cobrança ao México.
México, em alguma forma, e há muitas formas diferentes, will reimburse us, and they will reimburse us for the cost of the wall.
Trump também criticou o Obamacare, o programa de Barack Obama que ampliou o acesso a planos de saúde no país. O presidente eleito classifica o projeto como um desastre completo e total. Magnata anunciou também um plano para se afastar das empresas enquanto estiver na presidência. Ele disse que seus dois filhos vão tocar os negócios da família durante o período. A cerimônia de posse de Donald Trump está marcada para o dia 20 de janeiro, sexta-feira da semana que vem, em Washington.
Professor Vila, na entrevista, um repórter da CNN fez uma questão para ele e o presidente respondeu: não respondo a sua pergunta, a sua organização é terrível.
É, numa república bananeira, tudo bem, podia falar isso nos Estados Unidos, não dá, né? A coisa toda, e tem algumas pessoas que não entendem, né? Tem gente que é tacanha, me desculpe dizer isso, mas tem muita gente tacanha no Brasil, por isso que nós... Aí falam, mas ficam falando mal, o Trump é ridículo. É ridículo, mostra a decadência do Partido Republicano e a decadência da política norte-americana. Ele teve a sorte de enfrentar uma opositora que tinha 300 mil problemas, que não entusiasmava ninguém, né? E que fez uma péssima campanha. E o Obama, que é muito popular fora dos Estados Unidos, mas dentro dos Estados Unidos tem uma avaliação muito ruim. Basta ver como é que ficou o Partido Democrata no Congresso Nacional, tanto na Câmara como no Senado, né, no Congresso americano, né, tanto no como nos estados, nos senados estaduais, governos estaduais, foi um desastre e tal. Agora, esse senhor, ele não tem altura de ser presidente dos Estados Unidos. Alguém vai dizer assim, mas e o Reagan? Ele tinha sido 8 anos governador da Califórnia. Ah, e o Bush? Mas o Bush... Esse senhor é demais. Vai ser um escracho. Essa que é a verdade. Essa entrevista que ele deu não é uma entrevista de um presidente de um país como o dos Estados Unidos. Se fosse uma república bananeira, tu não daria risada, porque é para dar... A questão do muro na fronteira com o México, ele vai mandar a conta para o México, isso é gozação. Esse homem é um desequilibrado, ele não tem mínima condição de exercer a função de presidente da república. O que vai acontecer vai ser tensão imediata dos Estados Unidos com outros países, no interior dos Estados Unidos, entre as instituições. Vai dar problema. Se ele continuar assim, ele não acaba o governo. Isso está na cara que não acaba. Quem conhece um pouco de política norte-americana, ele não tem equilíbrio emocional, ele não tem formação para ser presidente dos Estados Unidos. Ah, mas ele construiu um grupo econômico. Isso é uma outra coisa dos seus empreendimentos, que não tem nada a ver com gerir um país da importância dos Estados Unidos. E as relações com o México foram muito tensas ao longo da história. É bom lembrar que em 1835, o Texas, que era parte dos Estados Unidos mexicanos, do México, portanto, se separou durante 10 anos, ficou, daí que tem uma estrela só na bandeira do México, ficou como um país, até 45, quando foi aceito na Federação Americana. É bom lembrar que no caso norte-americano, em certo momento, desde o compromisso do Missouri, entrava um Estado escravista, escravocrata, como queiram, e um Estado livre para manter o equilíbrio e tal. O Texas era um Estado escravista, ficou 10 anos antes de entrar na Federação Americana. Então teve a guerra, tal, o Texas se separa. Depois, 3 anos depois, tem o conflito com 2 anos e meio depois, tem o conflito com os Estados Unidos, em que o México perde quase que mais de 50% do seu território. Toda aquela região, Califórnia, Utah, etc, etc. O Novo México era parte do México e tal. Aí aquilo passa para os Estados Unidos, a tensão é muito grande e tal. Quando passa na Cidade do México, você encontra lá um Museu das Intervenções, por exemplo, né? Assim, aí depois tem a invasão, inclusive chega até a Cidade do México, tem a história de Los Niños Héroes, a resistência no castelo de Chapultepec, etc. Tal. Tem toda uma história de confronto entre Estados Unidos e México. Isso chegou também à Revolução Mexicana em 1910, percorreu a nacionalização do petróleo em 1938, né? Às vésperas da Segunda Guerra Mundial. O primeiro país que nacionaliza o petróleo no México durante a gestão sexênio Lázaro Cárdenas, mas aí a tensão foi diminuindo até chegar em 94, quando foi adotado o TLC, o Tratado de Livre Comércio, o NAFTA e tal. A partir dali, a impressão que dá é que você passou a ter uma integração econômica e tal. E a relação foi razoavelmente boa, passou a ser, acho que a melhor do século XX, entre Estados Unidos e México. Porém, agora no século XXI, e com essa política do Trump, ele já, por exemplo, tem umas montadoras, né? Indústrias que constroem automóveis, vamos falar mais as montas, que ele já proibiu, vai construir lá nos Estados Unidos, que por sinal é uma bandeira dos democratas, nunca foi bandeira dos republicanos isso, né? Essa questão. É curioso como ele mistura, ele faz uma salada político-partidária dos diabos e tal. Então a questão que se coloca hoje, concretamente nos Estados Unidos, você vai construir um muro e manda a conta para o México, isso é gozação. Prepare-se, notícia não, certamente não vai faltar. Agora ele vai criar muita tensão internacional e se ele continuar dessa forma, ele não termina o governo.
Termina aqui esta meia hora do Jornal da Manhã num oferecimento de Mertiolate. Onde tem carinho, tem Mertiolate. Mertiolate, sempre em casa. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
8 e 2.
Repita.
8 e 2.